Amém. Graça e paz, casa. Amém. Vocês estão bem? Amém. O tema dessa palavra de hoje é Primavera, Tempo de Renovo. E eu acredito que todos aqui, por mais desligado que seja de tempos como eu, entende que nós temos quatro estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, e cada estação no seu devido lugar, como Deus fez todas as coisas, né? A própria palavra mostra que Deus fez as coisas tão equilibradas que até o tempo, até as estações, elas são necessárias. Não dá para viver todo o tempo de inverno, não dá para viver todo o tempo de outono, de verão, todas as coisas se encaixam. E nós vamos ver sobre isso nessa noite, né? E tudo depende de um ciclo, de um equilíbrio. Assim como as estações, as plantas, o tempo, a natureza necessita desse ciclo, necessita desse equilíbrio, também nós precisamos das estações. As estações falam ao nosso coração e hoje nós vamos falar um pouco disso. As estações são essenciais para nossas vidas. E nós encontramos sabedoria na palavra de Deus quando nós prestamos atenção na criação. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 20, e nós precisamos aprender. E diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vista claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E a palavra diz, ela é clara, né? Os atributos invisíveis de Deus. Por mais que nós não possamos ver Deus a olho nu, nós podemos ver Deus se manifestando na natureza, em coisas como o ar, coisas como a beleza de uma planta, a beleza de uma árvore, que de uma pequena semente, ela cresce, ela dá frutos, ela dá sementes, ela dá um novo ciclo, todas as coisas apontam para a criação. Eu ouvi uma mensagem essa semana, onde a pessoa que estava ministrando, ela falava que é impossível que a pessoa olhe para o mundo, olhe para a criação, olhe para tudo que existe, até para a arte, e não consiga enxergar Deus. E o exemplo que ele deu foi muito, muito forte, porque ele falou, você pode colocar um rato em um piano e ele passar o dia todinho naquelas teclas e nunca vai sair uma sinfonia, nunca vai sair uma composição. Porque até a criação, até aquilo que o homem pode fazer de mais belo, aquilo aponta para a beleza de Deus. E assim como as estações trazem equilíbrio para a terra, também as estações em que vivemos em nossas vidas, elas precisam de equilíbrio. Cada momento ele nos traz um aprendizado. Cada momento que nós passamos, ele vem carregado de algo que vai nos fazer entender o momento que nós estamos vivendo. E quando nós aprendemos, nós passamos de fase. Eu tenho uma fala muito forte do pastor Célio, quando fala de aprendizado, quando fala de tempo, e ele falava, e ele fala, né? Eu falo ele falava porque ele não está aqui conosco, parece até que ele não está mais vivo, né? Ele fala, deserto aprendido não se repete. E eu trago para esse contexto, uma estação aprendida, ela não se repete, ela nos leva para outro nível. Nós podemos aprender sobre tempo com Salomão em Eclesiastes. Eclesiastes 3, capítulo 1, até o versículo 1 até o 8, ele nos fala de algo que acredito que todo mundo já ouviu, pelo menos quando era criança, né, que tudo tem o seu tempo. E ele diz: para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter-se, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E quão bom seria se nós conseguíssemos trazer isso na nossa mente e viver cada tempo certo.
Porque por vezes nós falamos o que não deveria naquele momento, por vezes nós fazemos coisas que não era o tempo e nós nos precipitamos e aceleramos. E em casa nós vivemos isso. Nós, dando uma olhadinha, se vejo o Juan, mas em casa nós vivemos isso constantemente com nossos filhos. Nós temos uma criança de 9 anos, a Pietra, que vive querendo estar num tempo futuro. Ela quer ser adolescente, quer ser jovem, ela quer ser tudo menos gastar o seu tempo como criança. E nós temos um adolescente que, horas, ele está querendo ser criança, ora ele está querendo ser mais jovem, ora ele quer independência, ora ele quer ser mimado como a criança. E o tempo todo nós estamos falando, né? Principalmente a Dai, não é o seu tempo. Esses dias ele estava falando, chegando o dia das crianças, e aí ele falando que ele era, que não era dia das crianças. Pai, não é dia das crianças, é dia do menor de idade. Eu falei, ah, que sabedoria do alto, querendo se encaixar. E o engraçado, né, ou não sei se eu posso falar engraçado, né, o triste, é que muitas das vezes os adultos estão passando esse tempo de criança, querendo viver a sua vida fora do tempo, querendo viver a sua vida de maneira que as coisas aconteçam do jeito que ele quer, muitas das vezes mimado, né? Existem crianças mimadas que a pessoa diz, nossa, mas essa mãe poderia dar uns puxão de orelha nessa criança. E existem adultos mimados. E o difícil do adulto mimado é que o puxão de orelha não vem mais de um pai ou de uma mãe, né? Quando o puxão de orelha vem do nosso Deus, que nos corrige, ainda está bom. Mas muitas das vezes nem o puxão de orelha de Deus está sendo aceito. Então fala aí para o seu irmão, precisamos entender os tempos, as estações de nossas vidas e vivê-las. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que ele fala muito, que diz, tudo discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. Então, nós precisamos ter discernimento, o discernimento que nos faz enxergar o que Deus está fazendo em tudo, o que Deus está fazendo nos momentos que nós estamos vivendo. Por vezes, nós estamos vivendo uma estação não tão favorável, uma estação não tão agradável aos nossos olhos, mas nós precisamos ter discernimento do que é que Deus está nos ensinando, o que é que nós estamos aprendendo com isso, o quanto nós estamos crescendo ou podemos crescer nesse momento desafiador. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ainda não tenha entendido, mas as estações, elas são necessárias para o nosso crescimento. As dificuldades, os períodos difíceis que nós passamos na nossa vida, elas são necessárias para o nosso crescimento. E, às vezes, nós nos deparamos com situações se repetindo nas nossas vidas, com dificuldades que vão passando por muito tempo e nós não entendemos o porquê nós estamos nesse ciclo. E, às vezes, nós estamos vivendo esse ciclo porque nós ainda não aprendemos a crescer com essa dificuldade. Nós não atentamos que nós precisamos mudar de fase, que nós precisamos avançar. Então, a pergunta não é por que que eu estou vivendo esse tempo, mas a pergunta é, Deus, me ajuda a entender o que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda. Porque o tempo vai passando e nós, às vezes, estamos esbarrados em uma muralha que ela não é difícil de romper. Mas nós não estamos atentos ao que precisa mudar, ao que precisa acontecer para que ela venha romper. Existe uma palavra lá em Filipenses 4:12 que ela fala muito forte sobre isso. Paulo nos ensina sobre essas questões. Ele fala, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o interessante é que muitas das vezes nós não nos seguramos nessa palavra, mas nós nos seguramos na próxima, no versículo 13, que diz, onde ele continua, depois de dizer tudo isso, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece.
E aí as pessoas tatuam, as pessoas colocam frase no carro, colocam quadro na parede, tudo posso em Cristo que me fortalece, mas elas não param para entender que esse tudo posso é poder passar dificuldade, é poder passar por momentos alegres, é poder passar por abundância e em tudo estar com o seu coração alegre, na certeza que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus nos faz viver bem em toda e qualquer situação. E nós temos que aprender a viver contente todo o tempo. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos estar com o nosso sentimento, com a nossa alegria, baseada nas situações a qual nós estamos vivendo, porque elas são passageiras, amém? Vitor, e a primavera? A primavera é a estação do ano que é tipicamente associado ao reflorescimento. Eu perguntei para minha esposa hoje à tarde, tenho vontade de chamar ela aqui para ela falar o que ela me falou. Amor, o que é primavera para você? E ela falou tantas palavras bonitas que eu nunca tinha parado para perceber a primavera desse jeito. É o tempo de florescer, é o tempo do novo, é o tempo de alegria. E começou a falar, eu falei, nossa, como é que você consegue enxergar tanto disso na primavera? Ela, porque eu amo as flores, porque eu amo. E é uma verdade. A estação é uma estação marcada pela beleza criativa de Deus. Se nós olharmos para o florescer, para as árvores, para os cheiros desse tempo de primavera, nós podemos enxergar a mão de Deus, nós podemos ver a beleza criativa de Deus. E nós podemos perceber duas características poderosas nessas estações, nessa estação da primavera. A primeira é o renovo. As coisas vão se renovando. As plantas, a planta que estava morta, né, como o exemplo que ela me trouxe, a árvore que estava sem flor, ela começa a desabrochar, ela começa a ficar bonita, né, ela começa a ter uma beleza reativada, a renovar as suas forças, a sua vitalidade. E a criação, as coisas vão se renovando, as coisas vão criando. E diante disso nós vamos aprender, nós vamos extrair, nós podemos extrair princípios poderosos sobre a estação, sobre a primavera. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gênesis 18, versículo 10 ao 15. Gênesis 18, do versículo 10 ao 15. E conta uma história, a história de Abraão e Sara. Isso mesmo, de Abraão, Abraão e Sara. E diz assim, versículo 10, então disse o Senhor, voltarei a vocês na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei e Sara terá um filho. E Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse, não negue, você riu. Pai, nós te adoramos, ó Deus, e te agradecemos por essa palavra, Pai. E te pedimos, se faz presente, ó Deus, nos nossos corações, nos trazendo discernimento, Deus, de tudo aquilo que tu quer falar aos nossos corações. Nós estamos de coração aberto, Deus, para entender a estação que tu tens preparado para nossas vidas e vivê-la, ó Pai, intensamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a história de Sara e Abraão, acredito que todos conhecem. Abraão recebeu um comando de Deus para sair da terra da sua parentela e para ir para um lugar onde ele não sabia, mas o Senhor iria direcioná-lo. E ele pega a sua esposa, pega seu sobrinho Ló e ele sai, né, destino, rumo a essa terra prometida, e Deus deu uma promessa para ele que iria abençoá-lo, e abençoar aqueles que o abençoassem também, e eles seguiram. E a obediência de Abraão deu a ele frutos, e eles prosperaram a ponto de Abraão e Ló não conseguir mais conviver juntos, porque era tamanha a grandiosidade das bênçãos, dos animais que ele tinha, que o local ao qual eles estavam não dava suprimento para os dois, e eles tiveram que cada um tomar o seu destino. E o tempo passou e chegou uma nova estação na vida de Abraão e Sara. Por mais que eles tivessem a promessa de que dele surgiria uma grande nação, eles não tinham filhos. Por mais que eles tinham a promessa que as gerações seriam abençoadas através da vida deles, eles não tinham aquele que herdaria, aquele que daria início a essa geração. E no versículo 10, né, do capítulo 18, deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler novamente. No versículo 10, o Senhor disse: eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Por mais que eles já fossem idosos, né, a idade, a palavra diz que eles não poderiam mais ter filhos, Deus entregou uma promessa. O nosso Deus, ele não está condicionado à situação, a tempo, a estação. O nosso Deus, ele está para cumprir aquilo que ele fala, para cumprir a sua promessa, para que as suas palavras não voltem, nunca voltou vazia. E Deus, ele entregou essa palavra, que Sara estaria grávida de um filho e esse filho daria continuidade à promessa feita a Abraão. Agora imagina como fica o coração de uma pessoa que recebe uma promessa com data desse jeito. Imagina você, aquilo que tem sondado o seu coração, aquilo que você tem desejado, se o Senhor aparece para você, diante de você e diz: na próxima primavera você vai estar com isso em suas mãos. O nosso coração se enche de expectativas, nosso coração se enche de desejos, de sonhos relacionados a isso. E Sara estava nessa posição. Deus, ele tinha providenciado, preparado, né, uma promessa especial para ela, para a vida deles. E assim como a criação de Deus, ela se renova e se enche, né, a cada dia na vida das pessoas, assim como se renova um ciclo e uma primavera, também assim é conosco. A nossa vida, ela se enche de esperança, a nossa vida, ela é renovada a cada dia. Existem tantas promessas de Deus para nossas vidas na palavra, existem tantas promessas derramadas, e às vezes nós estamos como Sara, nós não estamos dando a real importância para aquela palavra, nós não estamos dando a real importância para aquela promessa, e às vezes nós não temos acesso simplesmente por isso. Porque nós não entendemos que isso é real para nossas vidas. E a nossa pergunta não deve ser sobre o tempo que nós estamos vivendo. Como Sara ali falou: nossa, mas eu já sou velha, meu esposo já é velho, nós não temos como fazer isso, nós não temos como gerar mais. É mais sobre o propósito de Deus para o tempo que nós estamos vivendo. Tudo que nós estamos vivendo tem um propósito. Nós nos enchemos muitas das vezes com coisas dessa terra, com coisas desse tempo, com coisas que os nossos olhos podem ver, e paramos de atentar, paramos de nos dedicar àquilo que Deus pode fazer, àquilo que Deus tem nos chamado para fazer, aquilo que as promessas de Deus estão derramadas sobre as nossas vidas. E para viver um tempo de criatividade e renovação, nós precisamos estar atento a 4 pontos que nós vamos nos expor nessa noite. E o primeiro dele: se eu quero viver o tempo de criatividade e renovação na minha vida, eu preciso olhar para fora. Olhe para fora, faça a leitura da sua realidade. Nós vemos que Abraão e Sara, eles fizeram uma leitura, mas não foi uma leitura tão clara, segundo o coração de Deus. O versículo 11 diz que Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Essa era a realidade de Abraão e essa era a realidade de Sara. A idade não comportava mais. Aos olhos humanos era impossível. E diante da promessa de Deus, eles esbarraram nessa realidade. E quantas realidades nós temos nas nossas vidas? Quantas situações nós temos nas nossas vidas que nós temos a promessa, nós acordamos, renovamos a nossa fé, renovamos o nosso ânimo diante da palavra, mas no decorrer do dia nós nos deparamos com as limitações, nós nos deparamos com as barreiras, com a realidade chegando na nossa frente. batendo de cara com a nossa expectativa. E o que nós aprendemos com isso é que nós não podemos desconsiderar o que nós estamos vivendo. É uma realidade, sim, mas a ação de Deus, ela está além de qualquer realidade. A ação de Deus, ela é maior do que qualquer realidade. Preste atenção nisso. Deus, ele não parte de um cenário ideal para cumprir as suas promessas. Ele não vai esperar que todas as coisas se ajustem. Ele não vai esperar, ele não vai depender que a sua vida esteja redondinha, o ciclo perfeito para que as promessas dele se cumpram. Ele vai na contramão do que é real, na contramão do que o mundo entende como uma possibilidade. É diante das impossibilidades que Deus faz os maiores milagres. Eu vi uma ministração semana passada de um médico cristão, e ele falando que se fosse contar os milagres, acho que até postei no grupo, não lembro se postei no grupo da casa, se ele fosse contar a quantidade de milagres no centro cirúrgico que ele viu Deus operar, não dava para contar, não dava para falar, não tinha tempo para isso, porque quando aos olhos do médico se dizia, não tem mais jeito, era nessa hora que o coração dele falava, Deus, agora é a hora do Senhor. E é nessa hora que Deus opera. Deus não está comprometido com o não tem mais jeito desse mundo. Deus não está comprometido com o não tem mais jeito de um médico, com o não tem mais jeito de um emprego, com o não tem mais jeito de um filho que aos olhos das pessoas em volta diz, essa criança não tem mais jeito, esse jovem não tem mais jeito. Ei, nós estamos falando de um Deus do impossível. De um Deus que pode, de um Deus que muda, de um Deus que fez na minha vida, de um Deus que me tirou de um lugar onde o que esperava era um túmulo ou uma prisão. E ele fez nova todas as coisas para a honra e glória dele. E ele me deu a oportunidade de viver, ele me deu a oportunidade de construir uma família. E eu não sou uma exceção. Eu acredito que na vida de cada um aqui tem uma história do que Deus já fez, do que Deus mudou. Esse é o Deus do impossível, esse é o Deus que cumpre, que tem uma responsabilidade, um compromisso com a sua palavra e a sua promessa. Posso ouvir um amém?
Amém.
As impossibilidades, elas se ajoelham diante do Senhorio de Cristo. Nós temos um versículo, para mim foi o versículo que na pandemia marcou a minha vida. Estava conversando com a Flávia um dia, sentado à mesa com Flávia e Esdras, e a gente discutindo sobre isso, passando a pandemia, o que é que te marcou? E eu creio que cada um tem uma palavra que se segurou nesse tempo, e é uma palavra que se aplica à realidade de hoje, das nossas vidas. 2 Coríntios 5, 7, ela diz, porque nós vivemos por fé, e não pelo que vivemos. Se nós formos viver enxergando a realidade que está na nossa volta, que muitas das vezes é uma mentira de Satanás tentando nos impressionar, nós não estamos vivendo uma vida de fé. Porque a nossa vida de fé, ela vai além do que os nossos olhos podem ver. Ela vai além de qualquer diagnóstico que os nossos olhos possam contemplar. Ponto 2. Para viver um tempo de criatividade e renovação em sua vida, olhe para o alto e foque nas promessas de Deus. Versículo 12 e 13 diz assim, por isso, riu consigo mesmo quando pensou, depois de estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa. Sara riu porque o seu foco, ela estava na realidade e não na promessa. A promessa de Deus, ela traz renovo, ela revigora, ela traz alegria, ela traz vigor. A promessa de Deus, ela nos leva a abrir os nossos olhos espirituais. Toda promessa de Deus, ela está ligada a um convite. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, automaticamente nós recebemos com ela um convite que nos leva à intimidade, que nos leva a ter um relacionamento com aquele que fez a promessa, nos leva a ter um momento de crescimento com ele, de busca com ele. Nós temos isso lá na história de José. Atos 7:9 nos relembra isso e diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Eu sou fã desse personagem bíblico. Sou apaixonado pela fidelidade que Deus deu ao seu coração, porque por nós mesmos nós não temos condições de nada. Mas aquele homem se manteve fiel diante de todas as situações, porque ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho. Deus deu a ele a oportunidade de contemplar uma promessa realizada na vida dele. E ele foi fiel até o fim. E ele pôde contemplar a realização daquele sonho, onde ele governava sobre seus pais, onde ele governava sobre seus irmãos. Não para que ele crescesse, pelo contrário, para que ele servisse e abençoasse uma geração. E nós podemos ver que José estava o tempo todo com o seu coração alinhado a uma intimidade com Deus. Deus estava junto com ele. Olha o que o Salmo também diz, Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto os nossos olhos estiverem focados em Deus, os nossos pés estarão caminhando para o destino da nossa promessa. Não tem como nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda se o nosso foco está em Deus, se a nossa fé está em alinhamento com os propósitos de Deus. A única coisa que nos faz nos desviar do caminho que nos leva à promessa é quando nós tiramos o nosso foco de Deus e colocamos o nosso foco naquilo que nós acreditamos que podemos fazer ou daquilo que nós pensamos que não é possível. Deus, ele nos garante. Deus, ele nos garante que as suas promessas, elas não voltam vazias. Não existe ninguém, não existe a Bíblia. Estava conversando com o Kleber esses dias, o quanto de verdades, o quanto de exemplos que nós temos na Bíblia, que nós temos na palavra, era suficiente para nós não precisarmos darmos exemplos nem positivos nem negativos de ninguém aqui nessa geração. Porque nós temos histórias, nós temos promessas sendo cumpridas na vida de tantas pessoas, de tantas vidas, nesse livro tão poderoso. E o que nós muitas das vezes negligenciamos é de viver, é de acreditar, é pensar que aquilo é apenas um livro que eu vou meditar, um livro que eu vou ler, um livro que eu vou cumprir um ritual, cumprir uma leitura anual. Não, isso é uma palavra viva. É uma palavra rica, cheia de promessas. Promessas que, enquanto nós estivermos aqui, elas podem se cumprir na nossa vida, a depender de como está o nosso coração, como está a nossa intimidade com Ele. Ponto 3. Para viver um tempo de criatividade e renovação em sua vida, olhe para a frente, ative a sua fé em meio às impossibilidades. O versículo 14 nos traz uma grande verdade a respeito do nosso Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei e Sara terá um filho. Olha que promessa poderosa vinda do próprio Deus. Imagina Deus dizendo para você, diretamente para você: para mim não há nada impossível, isso que você está vivendo não é nada para mim. No dia tal eu vou voltar e você vai estar com a sua promessa em suas mãos. E existe essa palavra para você, existe essa palavra para mim. Nós precisamos nos conectar, nós precisamos estar atentos, sensíveis aos comandos de Deus para nossas vidas. Eu sempre falo, às vezes nós queremos escutar Deus, é o nosso desejo, diante de uma decisão, Deus, fala comigo, diante de uma situação que nós precisamos resolver, Deus, fala comigo. E Deus fala. Nosso Deus não é um Deus mudo. O problema é que nós não estamos sensíveis, nós não estamos perto o suficiente para ouvir a sua voz. Nós queremos estar ouvindo Deus a distância quilométrica que nós estamos do nosso relacionamento com Ele. E aí sim, vai ser muito difícil, porque nessa distância entre nós e Deus, quanto mais perto, menos ruído, menos distração, menos coisas roubando, menos coisas abafando o som. Quanto mais distante, mais coisas para nos roubar de ouvir a voz de Deus. Na visão de Abraão e Sara, era impossível naquele momento de suas vidas, poderia estar ouvindo a voz que muitas das vezes vem tentar roubar o que Deus está dizendo ao nosso coração. Quantas vezes nós estamos diante de algo que nós oramos, diante de algo que nós buscamos a presença do Senhor, e quando chega na hora, vem aquela vozinha, como veio a Abraão e Sara, o momento já passou, não tem mais como. E nós paramos para dar mais ouvidos a essa voz do que a voz de Deus. Porque é mais fácil acreditar no que os nossos olhos veem, é mais fácil acreditar no que é natural para este mundo, do que acreditar no que é sobrenatural. Quem tem uma visão do futuro, sempre, quem não tem uma visão do futuro, sempre retornará ao passado. É o que aconteceu com eles, já foi o tempo, nós já estamos velhos demais, e o que nós precisamos é olhar para frente. Mas olhar para frente vai exigir de nós fé. Vai exigir de nós intimidade com o nosso Deus. Vai exigir de nós tempo de devoção em ter um relacionamento. Isso vai nos fazer olhar para frente. Independente das situações, independente de qualquer coisa, nós vamos olhar e nós vamos enxergar, porque a fé, ela agride todas as impossibilidades. Não tem nada que possa ficar parado na nossa frente diante da fé. Nós olhamos para os exemplos que a Bíblia nos traz. Nós vemos muros sendo derrubados por homens dando volta, onde precisaria-se de exércitos para romper aquilo, e Deus faz do jeito mais diferente, do jeito mais, podemos usar até a expressão, do jeito mais ridículo aos olhos humanos. Talvez aqueles homens, aqueles soldados estavam olhando e dizendo: o que é que esses cidadãos estão fazendo? Dando volta. Diante de Golias, Deus age na vida de Davi e ele vai no que ninguém poderia imaginar que poderia dar certo. E uma pedra acerta a cabeça do gigante. É o improvável. Nós precisamos estar com a nossa fé alinhada ao improvável de Deus. Nós não podemos estar com os nossos olhos no momento, na situação. Eu estava lembrando hoje de uma das milésimas histórias que nós ouvimos do nosso amado Del. E uma delas, ele contava que um missionário pegou o carro e estava indo fazer uma ação e não tinha dinheiro para colocar gasolina e foi. E o carro, aconteceu que o carro faltou gasolina. E ele ali naquela oração fervorosa: Deus, eu estou indo fazer a tua vontade, cumprir a sua palavra, dá um jeito, Senhor, Deus chegar. E quando ele abriu o olho, o tanque de combustível estava cheio, e ele disse: não acredito, e o tanque esvaziou. E no meio das suas brincadeiras, não deixa de ser uma verdade, que muitas das vezes nós fazemos orações fervorosas, nós fazemos períodos de jejum, de consagração, em busca da promessa, em busca de viver aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, mas diante das impossibilidades, nós estamos como aquele missionário que, mesmo enxergando o milagre, não acredita e perde de viver o extraordinário de Deus. A nossa fé, ela não precisa estar, perdão, a nossa fé, ela precisa estar ativada para receber o milagre. Todos aqueles que a gente tem relatos do Evangelho, onde Jesus vem e vai fazer uma cura, ele faz a cura, não porque aquela pessoa merecia, não porque aquela pessoa precisava, tão somente porque todos precisavam, ele fazia porque aquela pessoa estava com a sua fé conectada a ele. E o poder dele se manifestava. Quantas pessoas poderiam ter sido curadas também, porque o poder de Jesus era o mesmo. Mas aquelas pessoas que não receberam o toque de Cristo, que não receberam a cura de Cristo, foi porque elas não se conectaram, elas não ativaram a sua fé. Então busque uma visão que vem da parte de Deus e ative a sua fé. Quarto ponto e último, para viver um tempo de criatividade e renovação na sua vida, olhe para dentro, rompa com medo e manipulação. E no versículo 15, Sara teve medo e por isso mentiu e disse, eu não ri, mas ele disse, não negue, você ri. E aí nós vemos um ponto muito interessante aos meus olhos, porque a gente imagina uma pessoa diante de Deus, aquele que é Senhor absoluto, soberano, conhece todas as coisas, e diante do seu medo, ela tem coragem de dizer, não, eu não disse isso, eu não menti, perdão, eu não ri. E o próprio Senhor diz, não negue, você ri. Sara, ela estava cheia de medo, e ela tentou manipular a situação. E para fugir do medo, ela entrou em uma mentira. E nós precisamos, às vezes, ser confrontados diante das situações, diante do nosso próprio Deus, para que nós venhamos romper e desfrutar e conseguir acessar as promessas dele para nossas vidas. Eu tive uma situação comigo em 2017, e quão confrontador foi aquilo para mim, mas quão libertador também foi na minha vida. Eu tinha, na época, eu prestava serviço para uma determinada empresa, que ela passou por uma fraude, e nessa fraude envolveu muitos números, e um dos fornecedores que ficou sem receber, ficaram protelando, fui eu. E na época, 2017, era um valor que dava para comprar um carro do ano, um carro popular do ano, um Onix, por exemplo, hoje. Então, para mim, para a minha realidade naquela época, era muito dinheiro. Não que hoje não seja, mas naquela época a realidade era totalmente diferente. E por vezes, na negociação, tentando receber, e o pessoal que reassumiu a empresa, negociando, chegou para mim, em um certo momento, depois de muita conversa, de muitos encontros, muitas reuniões, falou, vou te dar um cheque. E me deu um cheque no valor para uns 30 dias, não lembro exato o tempo. E era algo que eu estava pedindo para Deus, para que Deus me ajudasse a resolver aquela situação, porque eu precisava daquele valor. E diante daquela situação, eu estava como Sara, com medo. E agora? Será que eles vão cumprir? Será que eles vão honrar? Porque se chegar o dia e não tiver dinheiro, o cheque também não tem valor. E ao encontrar um dos gestores daquela empresa, ele falou, e aí, tudo certo? Recebeu? Tudo certo? Eu falei, recebi, ele me deu um cheque. E ele, pronto, que bom. E aí, mas como é que foi? Eu falei, não, eu troquei o cheque. E eu não tinha trocado. E às vezes nós estamos aqui para criticar. Essa semana eu estava falando com o pastor Saulo. Como é fácil nós criticarmos, né, que Elias, diante de uma situação, fragilizou, correu e se escondeu diante de Jezabel, depois de Deus ter feito tantas as coisas, mas essa é uma realidade do homem. É fácil nós criticarmos a ele, até que nós não estejamos vivendo. É fácil nós apontarmos as situações, dizer, Sara, como é que diante de tanto que Deus fez, Sara chegou ali e diante de Deus mentiu, disse que não riu. Mas por vezes nós estamos envolvidos em situações semelhantes. E eu disse para ele que tinha trocado a juros. Na minha cabeça, ele vai entender que ele precisa honrar esse compromisso. Mas o que eu fiz foi uma mentira. E Deus, ele não tem compromisso nenhum com as minhas mentiras. Ele não tem compromisso nenhum com as minhas dúvidas. E aconteceu o quê? Dias antes do dia de cumprir o cheque, eu recebo uma ligação pedindo para comparecer para a gente conversar. E aí eu já estava pensando a mesma coisa que você está pensando aí. Não vão pagar. E cheguei lá nessa reunião, o gestor disse, ó, fulano me falou que você tinha trocado esse cheque e a gente não vai ter como cumprir, como cobrir ele, não entrou os valores que nós esperávamos e eu queria ver com você, como é que você trocou esse cheque? E aí, uma mentira. E agora, como é que resolve? E aí eu entrei no embalo e continuou a história e trocou e aí tem 10% de juros que eu perdi, e começou, e ele falou, a gente vai pagar os juros. E aí a minha cabeça só piorava, porque na minha cabeça era um fruto de uma mentira, que agora vai vir com outro fruto de outra mentira, e o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? E o meu coração dizia, não, isso não me pertence, eu não quero, o que é que eu vou fazer? E a cabeça vinha com os pensamentos, vou transformar em cesta básica e vou doar, vou doar para alguma instituição, eu vou me livrar disso, eu não quero, mas não era, não se tratava de se livrar daquele valor. Se tratava de se livrar de uma mentira. Onde estava depositada a confiança mais na história, na mentira, do que no que Deus poderia fazer. E uma certa noite, indo para um futebol que nós tínhamos aqui da igreja, dei uma carona para um líder e falei para ele, falei, brother, estou com uma situação tão difícil na minha cabeça para resolver, e contei a história para ele, e ele permaneceu o tempo todinho calado, só escutando. Chega, era agoniante o silêncio dele. E aí, no final, quando eu contei tudo, ele olhou para mim e disse, o problema de uma mentira é que ela chama outra mentira. E naquele momento eu falei, não precisa falar mais nada, já entendi. E aí marquei, liguei para o cidadão, disse que queria conversar com ele, fui no escritório dele, levei o cheque e disse, ó, aqui está o seu cheque, a verdade é essa, eu fiquei com medo de vocês não me pagarem, e disse que tinha trocado, e disse que tinha esses juros, e eu preciso desse dinheiro, eu preciso receber esse dinheiro, e o cheque está aqui, eu não quero seus juros, eu quero o que é meu. E o olho daquele homem ficou arregalado, olhava para mim, até hoje eu colho frutos dessa conversa nossa, até hoje eu sou abençoado com situações que não me cabe falar aqui, porque senão expõe a situação, expõe a pessoa, mas até hoje eu sou abençoado por conta dessa verdade que foi colocada na mesa. E aquele cara disse, olha, dia tal eu vou lhe pagar. E eu fui embora, agora sem o cheque, já deixei o cheque para lá, porque o cheque não tinha valor nenhum para mim, para o cheque precisava compensar, e eu já vi que não resolvia. E dias antes da data que ele tinha me dado, eu recebo uma ligação, e ele diz, Vitor, passa aqui para pegar um cheque e depositar que eu estou com dinheiro para compensar. E toda honra e toda glória para o nosso Deus, porque nós precisamos entender que é Ele, é no tempo dEle, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas situações, mas Ele não está comprometido com a nossa falta de fé, Ele não está comprometido com a nossa incredulidade. Tem coisas que quem precisa resolver somos nós, na nossa mente, no nosso coração, porque as promessas deles já foram derramadas. Nós que estamos cada vez mais nos distanciando, porque nós estamos colocando meios nossos, nós estamos colocando situações que aos nossos olhos parecem a mais certa. Quando a voz do Senhor está dizendo, não faça isso. Quando a voz do Senhor está dizendo, vem por esse caminho. Quando a voz do Senhor está dizendo, tenha um pouco de paciência. Porque no tempo certo, na primavera eu vou voltar e você vai estar com isso nas suas mãos. Na primavera eu vou voltar e a tua casa vai estar abençoada. Na primavera eu vou voltar e o seu emprego vai estar em ordem. Na primavera eu vou voltar e a provisão vai chegar. Porque é Ele que conhece os tempos. É Ele que conhece as estações. E não nós, amém? Queria convidar você a ficar de pé. Deus, Ele nos faz um convite. Ele nos faz um convite nessa noite para que nós possamos mudar a forma de como nós estamos vendo, de como nós estamos enxergando a realidade à nossa volta. Diante disso que nós vimos hoje, Ele nos convida a olhar para fora, a fazer uma leitura da nossa realidade, sim. Nos convida a olhar para o alto, a manter o nosso foco nas promessas dele para nossas vidas. A olhar para frente e ativar a nossa fé em meio às impossibilidades. E a olhar para dentro e romper com o medo que nos manipula. O medo que tem nos feito tomar decisões erradas, que tem feito caminhar por lugares que não era para caminhar. Olha o que aconteceu com a vida de Sara e de Abraão. Lá em Gênesis 21, versículo 1 e 2, nós podemos ver a promessa de Deus se cumprindo. E diz: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera, e Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua primavera vai chegar. O tempo de Deus cumprir as promessas dele na sua vida vai chegar. Ele é o dono do tempo. Não é uma questão apenas de estação de vida. Mas Deus sempre, ele nos renova a vivenciar algo novo. O tempo de vida, de restauração, o tempo de crescimento, o tempo de provisão, ele tem data marcada na agenda de Deus para nossas vidas. Decida hoje estar conectado, decida hoje criar um relacionamento íntimo com ele. Decida hoje ouvir a voz do nosso Deus para a sua vida. Decida hoje abrir mão de toda incredulidade. Feche os seus olhos. Passa a enxergar a sua estação atual pelos olhos da fé. Como nós vimos, nós não podemos viver pelo que nós vemos. Como 2 Coríntios nos ensina, nós precisamos enxergar pelos olhos da fé, nós precisamos trazer à realidade as coisas que não existem. Deus, ele tem tantas promessas, tanta bondade, tanta graça derramada sobre as nossas vidas, e por vezes nós estamos vivendo tão distante daquilo que ele prometeu, tão distante daquilo que ele já liberou para nossas vidas. Não se trata de um Deus de facilidade, existem realidades a serem vividas, sim, mas existe um Deus que a bondade dele transborda, que a bondade dele nos atropela dia após dia, que a todo momento nós somos encontrados, nós somos abraçados pelo teu amor, pela tua graça, e nós precisamos sim, Deus, da tua graça, nós precisamos sim da tua bondade, Deus, mas tem uma coisa que nós precisamos muito e muito mais em nossas vidas, que é ativar a nossa fé, Deus. Ativar, Senhor, a nossa fé em Ti. Ativar a nossa fé, Senhor, em acreditar que tudo é possível, que nós podemos, sim, passar dificuldades, que nós podemos, sim, passar por momentos de abundância, que nós podemos tudo em Ti, Senhor, em Cristo que nos fortalece. Mas nós precisamos, sim, entender que tudo é para nós vivermos em alegria, dando graça, Te louvando, Senhor, na certeza que a nossa primavera vai chegar, que a nossa primavera está chegando. Coloca diante de Deus as suas situações. Esse é o tempo de você colocar diante de Deus o que é que a sua primavera está esperando. O que é que a sua primavera, o que é que você espera desse novo tempo? O que é que você espera desse tempo de vida, desse tempo que está preparado para você, para o seu amanhã? Coloca diante de Deus, enquanto o louvor canta, traga diante de Deus a sua necessidade, o que é que precisa ser rompido na sua vida para que você possa ver na primavera a promessa de Deus se cumprindo, em nome de Jesus Cristo.